A todos, vamos dar início aí na nossa sétima sessão ordinária, né? No pleno da democracia e no Estado Democrático de Direito, sob o mando soberano da Constituição Federal e em observância às leis estaduais e municipais e do regimento interno dessa Casa Legislativa, pela graça de Deus, declaro aberto os trabalhos da sétima sessão ordinária da quarta sessão legislativa da Câmara de Código Rolobão, no dia 3 de junho de 2020. Esteja em discussão a votação da ata da sexta sessão ordinária, realizada no dia 20 de maio de 2020. Em discussão, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Por unanimidade. Verificada a existência do quórum, determina ao primeiro secretário, o vereador César Alexandre, que proceda a leitura da ordem do dia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Queria aqui fazer a leitura e a conferência da presença dos vereadores. Então, vereador José Ayrton, presidente, vereador José Leite, vereador Deiro Alves, vereador Sete Serra, vereador Francisco de Larim e vereadora Fernanda Pessoa. Como não tem mais nada a ler, senhor presidente, livre-se, presidente.
Nós temos um indicativo do vereador Leite. Chegou para ti, não? Ou
não?
Ou não?
Não, não mandou.
Então, não, mando entra não. Na próxima sessão, viu?
Tudo bem.
Tudo bem, vereador Leite? É porque não,
tudo bem.
Acho que teve um problema de comunicação com o Honório hoje. Não deu. Como a gente não tem a lista de para usar aí a palavra, a gente deixa aberta aí, facultado.
Eu estou até com ela aqui, mas não dá, só se eu mandar no WhatsApp não dá certo, né?
Não, porque eu tinha que passar para o secretário para poder ler a ordem do dia, com antecedência. Viu? Mas fica tranquilo que eu quero avisar também aos novos vereadores que a sessão vai ser normalmente, nas três primeiras do mês, tranquilozinho, viu? Calma. A gente vai ter. A gente vai avisar, claro, no grupo, tudo, mas a gente já, de antemão, já está sabendo que nosso horário aqui, nosso compromisso, toda quarta-feira. Oi.
A consideração aos colegas vereadores, que quem quiser fazer requerimento, pode mandar pelo WhatsApp para o Honório, que ele imprime lá e envia para mim, viu? Se quiser
fazer requerimento. Não, eu fiz isso com ele, acho que ele foi esquecer de mandar para
o Honório. Acho que foi questão do horário, Leite. Acho que foi em cima aí, ele está na correria danada hoje, um problema.
Presidente, só uma questão de esclarecer aí, porque eu até comentei com o vereador Leite que não estava sabendo da sessão, porque também não fui ver o WhatsApp já hoje pela manhã, ou à tarde. E aí tinha perguntado o Leite se ia ter sessão mesmo, né? Aí eu, assim, porque agora a gente está sabendo que essas sessões vão acontecer, né? Então pronto, tá confirmado, então...
Normal, o horário normal,
todas normal, as 7h30.
As três primeiras quartas do mês.
Pronto,
e hoje, como eu estava dizendo, a vereadora Fernanda não tinha chegado, acho que tu também não tinha chegado, ou Vossa Excelência não tinha chegado. Aí a gente, para levar para a Câmara lá, não dá certo o plenário, até uma questão de exemplo para a população. E também a gente já tem um caso positivo lá de uma funcionária e uma suspeita, né? E, apesar de eu ter feito uma limpeza lá essa semana, uma higienização geral lá, tudo, mas a gente vai evitar o máximo, né? Até mesmo para passar como exemplo para a população ficar em casa, né? A nossa intenção maior é essa.
Né? Verdade.
E medo do vírus, não. A gente dá um jeito até da distanciamento, mas a gente sabe que também a gente não tem essa população lá, a gente não tem esse plenário cheio, então a gente faz tranquilo aqui.
Mas tem que fazer tudo para se evitar, né?
Com certeza. Né? Evitar. E aí a gente está tomando as precauções também com os funcionários, estão fazendo rodízio, para eles não se encontrarem, estamos botando lá longe, é diminuir o horário até 10 horas da manhã, para eles evitar estar na rua, né? Porque também a promotora está com a promotoria e o Ministério Público, toda a cidade está cobrando também que não se feche completamente, né, as coisas. E a gente está se rebolando aí, tá? Viu?
Ok.
Então a gente, quem quiser fazer uso da palavra, pula aqui 5 minutos, tá bom para cada um?
Bem.
Alguém gostaria?
Posso iniciar?
Pode sim, vereador Zé Ayrton. Está com a palavra aí. Vou
tirar a foto aqui.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, Nós vivemos num momento crucial, né, de saúde e economia no país. Assim, é a função nossa estar junto aqui numa live dessa para saber das problemáticas da pandemia que assola nosso país, nosso município. E, como eu falei, né, pedi para a gente fazer essa reunião com o prefeito, com a secretária de saúde, Pé de Serra, acrescentou a diretora do hospital, porque são pessoas que podem estar também, que estão na linha de frente. Nós não estamos na linha de frente, assim, especificamente, mas somos da linha de frente, porque tudo que tiver aí de alteração no nosso município, nós temos que estar combatendo, temos que estar junto, certo? Outra coisa, além da pandemia, que preocupa, é a questão da eleição municipal, que a gente não tem um parâmetro certo. É só a gente, de um momento a gente sabe que vai ser em dezembro, que não vai ser. Eu acho que nós, vereadores, nós temos que tomar atitudes e ir atrás, saber o que é, como é que faz, aí, porque o tempo está passando e a gente não tem como se manifestar politicamente atrás do nosso mandato, atrás da nossa reeleição, no caso. Então, eu queria colocar isso para os nobres amigos vereadores, para que a gente pense uma forma como é, que a gente pode estar indagando, perguntando, trazendo alguém para esclarecer isso e o que é que nós podemos ir atrás disso. Mas, assim, eu desejo que... Pronto. Vereador Leite, ou é?
Francisco. O que eu vejo aí, vereador, é que a tendência é que essa data se mantenha, de 4 de outubro, né? Até porque em muitos estados aí, as coisas já estão voltando, né? Por exemplo, Maranhão, a partir de segunda-feira, o funcionalismo do Maranhão começa a trabalhar, todo mundo. O comércio já está parcialmente aberto, né? Então, eu acredito que, agora que nós estamos no mês de junho, mês de junho, daqui para outubro, eu acho que essas coisas têm que ser resolvidas. Eu acredito que essa data vai se manter.
Eu posso fazer uma... Até interrompendo a conversa aí de vocês.
Pode.
Eu acho também, Francisco, até eu estou vendo isso aí com uma preocupação. Por exemplo, em Belém e no Maranhão estão suavizando as coisas, né? Estão botando a turma para voltar as coisas devagarzinho. Mas o que é que está acontecendo no país? As capitais lutaram contra o Covid até agora, os grandes centros. Aí os interiores estão se contaminando e todo mundo voltando para a capital. Ou seja, eu acho que entrando esse mês de junho, julho, a coisa vai estourar de novo. A coisa vai estourar e eu acho que eleições para outubro, como o próprio o presidente do TRE hoje, do TRE aqui, do nosso TRE, ele já deixou bem, meio aberto já a questão da eleição. Em outubro não tem eleição, não, pelo que eu estou vendo, pelos vereadores, pelos deputados, por todo mundo, porque vai estourar de novo. O que é que está acontecendo em Belém? Estão começando a vir os casos do interior, estão indo para a capital, porque aqui a mesma coisa está acontecendo aqui. Estão saindo de Teresina e estão indo para os interiores. Tem meu Valobão, está estourando, Hugo Napoleão, Água Branca está estourando.
Água Branca tem 300 casos, né?
E está vindo para aumentar mais, porque saiu das capitais e está indo para o interior. E o interior depende de quem? Das capitais.
Pois é. Eu fiz essa colocação. Só para me concluir, depois eu dou a parte aí para o Francisco e para o Leite.
É a palavra também, anota aí. Vocês vão
falar. Entendeu? Todo mundo fala. É. Só para me concluir meu pensamento. É o seguinte: o que está ocorrendo no país, o que eu penso, é o seguinte. O TRE, o TSE, ele não está observando que as pessoas estão morrendo. Tem muita gente morrendo. Então, quem é que eu acho que vai conduzir essa eleição? É a Covid-19. Então, eu não acredito que esse país, quando se chegar, que uma probabilidade, se você calcular, hoje morreu 500, 600 pessoas, de ontem para hoje, no Brasil. Se você calcular essa média...
1.300 e pouco morreu.
Pois pronto, eu estou botando 500 por dia, certo? Nós vamos chegar no final de junho com quase 60 mil pessoas mortas. E esses caras não pensam, não estão pensando nisso. Quem vai fazer a campanha de rua? Quem faz campanha de rua é vereador, meu filho. Nós estamos tem que entrar na casa das pessoas, tem que pedir um voto, tem que receber... Então, eu não entendo como é que se faz reeleição desse jeito. Então, a gente tem que tomar uma atitude, nós vereadores, se agrupar os vereadores que pensam diferente, para a gente tomar uma atitude, porque a gente está tipo merda na água, desculpa a palavra. Estou se levando para um lado, para outro, ninguém sabe, eu não sei que dia é a eleição, eu não sei que dia que eu saio para fazer campanha, eu não sei, não, alguém já está fazendo campanha, todo mundo está, mas com medo.
Mas tem um grupo, tem um grupo municipalista que eu acompanho aqui dos presidentes de Câmara e tudo, e aí sempre eles batem nessa tecla. Tem uma turma grande batendo nessa tecla de vereador em cima disso aí, vereador e prefeito.
Pois é, e a tecla, a tecla de vereador que está no mandato é a unificação do mandato, né? É. Eu sei que a Constituição é o período, mas nós estamos em período de pandemia, nós estamos em período de guerra. Período de guerra não tem Constituição não, meu filho. E o vereador tem que bater nisso aí. Quem estuda direito, quem é especialista em direito constitucional, tudo bem, ele vai defender a Constituição. Mas a Constituição não defende a vida, não. Né? Não defende a vida, não. Isso que eu quero dizer para os vereadores.
É a pauta maior. A pauta maior deles é para que a eleição seja até abril, próximo ano.
Mas pronto, mas aí nós temos que ter um tempo que mesmo que não seja unificadas as eleições, nós temos que ter um tempo de campanha de campo. Não é querer aceitar uma campanha pela internet. Se eu tenho dificuldade de estar fazendo a live aqui com os vereadores ou qualquer outra pessoa, eu vou ter plena condição de ir atrás do voto desse jeito.
Nós estamos falando em cidade perto da capital que tem internet boa e nos
confunde. Pronto. Então, eu tô cobrando isso dos novos vereadores, é que a gente tenha esse mesmo pensamento.
Tá bom?
Então, fica aberto aí e estou satisfeito.
Alguém?
É o Leite quer falar, Leite, o Francisco?
O vereador Leite tem 5 minutos.
Fazendo uma parte aí na fala do vereador Jair.
É só fala mesmo agora, viu?
O desembargador James, que é do TRE Piauí, ele deu um pronunciamento hoje dizendo que vai aguardar até o final de junho, porque ele acredita que o Barroso dê algum posicionamento com relação às eleições, né? Até o final de junho agora, ele vai dar essa decisão final. Mas eu acredito também que unificar para 2022 não ocorre, não. O máximo que vai ser feito é uma prorrogação da data do dia 4 de outubro de 2020. O máximo.
Né? Eu falo assim, vereador, só porque as eleições antigamente elas eram unificadas. Então, eu não vejo qual o problema de unificar a eleição. Mesmo porque esse dinheiro do TRE...
A Constituição, vereador... Diz que nosso mandato é de 4 anos.
Sim, mas acontece que nós não estamos no momento normal, né, Guilherme? Nós estamos em momento normal. Se fosse normal, claro que o mandato é em 4 anos. Mas só que nós estamos num momento onde nós, vereadores, nós estamos sendo prejudicados pela campanha, pelo desempenho. Nós não estamos em campo.
Eu estou acreditando que... Até abril do próximo ano, isso tinha passado, ter melhorado, amenizado, entendeu? Aí sim. Então vai prorrogar por meses, não é unificar por 2 anos depois, entendeu? Aí que. Existe o princípio da. Como eu até falei naquela vez passada, a questão do. Tudo que aconteceu para essa eleição tinha que ter sido votado na eleição no ano passado, né? Para poder modificar. Para modificar em menos de 3, 4 meses, não tem condição. Mesmo nesse estado de excepcionalidade que nós estamos, a pandemia. Mas o que eles querem falar? Vamos mudar. O Barroso vai dizer, Congresso.
Ele vai provocar o Congresso.
Ele já está provocando. Congresso, quem manda é vocês. Façam aí que eu aprovo aqui. Agora
o Congresso. O Congresso tem condição de mudar, tem condição de unificar. O Congresso tem condição de fazer tudo. Certo? Porque antes dessa pandemia, em 2018 era 16, já existia esse movimento de unificação. Por que é que eu defendo o movimento de unificação? Porque eu vejo que o país gasta dinheiro de dois em dois anos. É 8 bilhões para o judiciário e 2 bilhões para o fundo partidário.
Já foi repassado dinheiro, o fundo partidário, né? 2 bilhões já foi repassado.
E esse dinheiro pode ser jogado na pandemia. Inclusive, já existia até liminar de juiz federal que colocou à disposição esse dinheiro da eleição. Eu não vejo por quê. Eu só vejo um fato crucial. É se houver o avanço da pandemia.
A pandemia, como eu estou dizendo, a pandemia antes de agosto não tem nem perigo. Vai estourar e está subindo.
Pois é, mas aí, questão de fazer eleição em novembro é muito prejudicial para nós vereadores.
Não vai ser assim, não, Zé. Vai ser próximo ano só.
E aí, vereador Leite, encerrou?
Novo presidente, eu queria usar a palavra.
Só um minutinho, velho. Leite, encerrou, né, Leite? Vereador Leite. Errei. Obrigado. Nobre vereador Pé de Serra, o Francisco estava na vez. É rapidão, você chega a sua vez, viu?
Fica à vontade, fica à vontade.
Vereador Francisco.
Não, só para fazer só um raciocínio aqui com relação a esse negócio aí. É porque, como eles estão flexibilizando tudo agora, a tendência é flexibilizar, todos os governadores estão flexibilizando, os prefeitos das capitais. Então, essa curva aqui, ela vai subir, então esse pico, eu acredito que vai ser atingido logo, né? Se está todo mundo se expondo, esse pico vai ser atingido logo. Então, vamos supor que esse pico seja atingido dia 15 de julho, próximo mês, né? Vá até 15 de julho, atingir o pico. Quando atingir o pico para cair, é rápido, né? Porque aí a taxa de transmissão vai lá para baixo. Então, esses números de morte, esses números de contágio, eles vão cair ligeirinho, entendeu? É o que aconteceu com os países da Europa, né? Então, do dia 15 de julho até o dia 4 de outubro, né, tem um período muito, muito grande ainda, né? É isso que eles estão vendo, né? Eu acredito, apesar do vereador Leite falar aí que o TRE tem esse posicionamento de adiamento aí, mas o que eu vejo na televisão é que o pessoal do TSE não fala em hipótese alguma em adiamento, né? Eles estão achando que ainda tem tempo suficiente para poder se realizar essa eleição até o dia 4.
É isso que eu falei. Eu
mas a parte do vereador Francisco. Pede a parte do vereador.
Ele falou realmente que até junho, final de junho desse mês, o Barroso vai dar um posicionamento para os TRS. Entendeu? Só isso.
Ah, certo. Eu, vereador, então, se daqui para lá cair, né? Cair a curva, atingir o pico e cair. Então, talvez ele mantenha, né?
A eleição.
Mas, presidente, deixa eu só fazer uma colocação.
O vereador Francílio.
O Francílio.
Tá bom.
Francílio, deixa eu só fazer uma colocação. É por isso que eu estou colocando essa situação para que nós, vereadores, que a gente fique questionando isso, porque se a gente não questionar, o ministro, sei lá, quem coordena tudo, ele não vai perceber isso. Não é assim, não. Ele está coordenando isso aqui. É tal data. Não, só é tal... Não, rapaz, nós temos que falar, nós temos que abdicar, se unir esse grupo que você falou, presidente, aí, de vereadores.
Não, mas já.
A dificuldade.
Confederação Nacional.
Pois vereador falou. Leite, depende de quem? Depende do Congresso, né? Mudar, né?
É o Congresso. Vereador Leite.
Não, a gente vai Congresso, né? Vamos atrás do Congresso.
A gente não está vendo a boa vontade do deputado, tem que mudar esse negócio. Então tem que pressionar o deputado.
Não, então. Nós, cada vereadores, um, que tem que pressionar o
deputado. A chave é essa. Eu acho que cada um tem que pegar seu deputado aí e dar uma ligadinha.
Tem que pressionar o deputado. Porque se o Congresso quiser, ele muda, né?
Muda, sim. Claro.
Não faz ao Congresso, rapaz.
Vereador, presidente de Serra aí, vai ter uma colocação?
Não.
Vereador Pé de Serra está com a palavra.
Boa noite a todos, né? Cumprimentar o novo presidente, Mavius Veloso. Parabenizar aí pelo trabalho, né? A segunda sessão já online, né? Isso é importante, a Câmara não ter parado o seu trabalho por conta dessa pandemia. Queria parabenizar, né, o nosso gestor, o Júnior, parabenizar a nossa secretária de saúde, a nossa diretora do hospital, pelo trabalho que vem fazendo para combater essa pandemia, né? Mas eu acho que a gente tem que avançar mais, tanto nós, vereadores, se reunir com eles, como a gente estava conversando, e procurar uma maneira de mudar para diminuir, né, esses casos. Tem muito caso acontecendo na nossa cidade hoje, pelo o tamanho que nós temos. Hoje nós temos 87 casos, né, já confirmados do Covid-19. Então, eu acho que os gestores, né, têm que mudar a estratégia, têm que mudar alguma coisa para poder evitar. São muitas famílias sendo infectada, e isso não traz bons olhos para toda a população e todo o Piauí, né, todo o Brasil, que vê nossa cidade acontecendo, crescendo de uma forma absurda, né, 15, 16 casos por dia. Então, a gente tem que procurar uma estratégia para melhorar isso aí, né. E sei que solidário, né, a família do meu amigo Valdir, né, que foi assassinado ali no mercado. Fiquei muito triste, era uma pessoa que a gente tinha uma convivência, tinha negócios, né? E aí aconteceu essa fatalidade com ele. E a gente fica muito triste com isso e fica solidário também a família. E a questão da eleição é uma coisa que eu acredito muito que não vai mudar muita coisa, não. Nós pequenos, digamos assim, nós queremos que mude, né? Mas os grandes não querem, e quem manda são eles, né? Eu não vejo nenhum presidente, nem do Piauí, nem o presidente de Brasília, ter essa intenção de mudar essa eleição. Eu acho que nós vamos, dentro da pandemia mesmo, a gente vai correr atrás desse voto, viu, Zé? Ou com máscara, ou sem máscara, ou online, né? Está tão moderno hoje. Está tão moderno hoje, né? As coisas que talvez a gente vá atrás desse voto através do celular, viu? Eu não vejo intenção deles para mudar isso aí, não. Era só isso, presidente. E parabenizar aí pelo trabalho, viu?
Obrigado, vereador. Obrigado aí pela sua adenda aí. Mais alguém? Vereador César, vereador Deido Alves. Vereador César Alexandre está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, novos colegas vereadores. Eu queria enfatizar a minha preocupação também, senhores vereadores, com o problema do coronavírus. Assim, porque eu também estou na linha de frente. Porque todo dia eu tenho que ir para a delegacia da Lagoa, atender o povo que foi lá procurar o serviço da delegacia. E ultimamente eu tenho que estar com muito medo, assim, dos sintomas. Eu vejo as pessoas falaram que estão sentindo e logo em seguida que eu vou fazer o teste, estão positivo. O teste no dia 18, né? Eu tinha estado com o vereador, com o prefeito Júnior Carvalho, então eu fiz o teste de 18, dois dias depois, 48 horas depois, saiu o resultado negativo. Mas pelo rolo bom cresceu muito de contaminação da população. Começou com 1, 3, passou para 10. Antes de ontem, na segunda-feira, eram 74. Ontem, por volta de 7 dias, caiu 1.087. O resultado de hoje já não sei, deve ter chegado a 100. A quantidade de pessoas que estavam aguardando o resultado deve ter chegado a 100. E eu me preocupo também, porque na rua que eu moro, na rua, são apenas 9 casas de um lado, são um carteirão, e 7 casas do outro, já tem 3 contaminados lá na rua. As pessoas que estão assim, convivendo lá em Dona Rolobal, que eu vou visitar, muitas delas eu deixei de visitar, porque as casas que eu visitava já tem gente contaminada também. Então, está o marido e a esposa contaminada. Eu me preocupo muito, e como nós começamos a falar antes mesmo de começar a sessão, eu acho que o nosso prefeito, juntamente com a Secretaria de Saúde, a diretora do hospital, nosso prefeito deveria aumentar a rigidez no isolamento social. Porque nós começamos a falar antes da sessão que o prefeito deveria baixar um novo decreto estipulando o horário de funcionamento. Só das
7 da manhã até meio-dia. Na parte da tarde continua fechado, somente os serviços essenciais, que é a farmácia e a lotérica, que tem que ficar aberto. Mas.
Acho que o
combustível. Os combustíveis também tem que ficar. Então, que o comércio deveria fechar na parte da tarde. Porque quem precisasse o comércio fazer compra, tinha um escritório da manhã. E não ia ter muita aglomeração, não. Porque a aglomeração você vê toda hora. A feira, lá, muita gente. Passei lá um dia olhando na feira. Muita gente atendendo na feira sem máscara. Essa transição lá sem máscara. Isso é muito perigoso. Eu acredito que, eu ouvi o boletim de hoje, mas a edição que eu fizer, acho que já tem mais de 100 casos de ontem. Antes de ontem era 74, ontem aumenta aí, quando
só falta 13.
13 casos.
Ó, pode ir lá na praça então, agora, eu passei. Hoje... Passei agora há pouco na praça. Que necessidade tem que estar tanto de gente lá aglomerada lá? Que necessidade tem?
Pois é, então eu acredito que hoje, por exemplo, já deve estar com mais de 100 pessoas. É, confirmado com o vírus do coronavírus. Então, eu me preocupo muito. E eu estava toda espera para você. Eu já estou com vontade de fazer um novo teste, porque desde segunda-feira à noite, eu estou sentindo dor de cabeça, pois eu não tinha, eu não sou hipertenso, mas eu não vi assim, uma dor de cabeça constante. Desde domingo, desde segunda-feira à noite, eu tenho filho, dois, três, e um casal. Eu conheço, que eu convivo, que eu visito lá a casa dele, começou assim. A esposa com dois cabelos, eu pedi o marido com dois cabelos, e são dois com coronavírus. Então, eu estou muito preocupado. E porque eu não posso deixar de trabalhar, não sei qual é a doença, né? Eu tenho que ficar no trabalho, na galera, no dia a dia. Eu estou muito preocupado. Essa é.
Vereador César, é bom você fazer esse teste realmente, viu? É preocupante.
É bom. É bom porque às vezes você tá, pode estar no início e ele não acusa, né? Aquele outro que a gente fez aí.
O teste errado é depois de 10 dias.
Suave,
o suave é o. Com 3, 4 dias pode fazer.
Mas é que se ele tiver muito recente, nem ele aparece às vezes.
O teste que eu fiz é aquele que coloca o contaminante nas narinas.
É, suave. É o melhor aquele ali.
É bom. Mas aí tá aí, né? Nós estamos andando no meio da rua, pode ser que não, pode ser que sim. A gente tem que fazer mesmo.
Eu já tô preocupado de novo, porque a Sinara saiu hoje do isolamento, graças a Deus, negativo. Ela vai voltar a trabalhar amanhã no hospital daqui, na HU. E aí a gente ficou negativo. Será que ela vai reinfectar, trazer, sei lá.
Teve um caso lá em Parnaíba.
Parnaíba, reinfecção.
Infecção, né?
Terezinha também teve, a minha irmã, disse que ficaram lá. O cara liberou, uma semana depois voltou, não tem problema.
Tá. Essa era a dúvida, né, vereador? Quem tinha, se reinfectava ou não, mas agora já está comprovado que reinfecta. Né?
Acontece, né? Algum outro vereador? Pedro Alves, Fernanda Pessoa? Só um minutinho, Francisco. Não, ninguém mais não? Daído Alves?
Daído.
A palavra para o vereador Daído Alves.
Boa noite a todos, cumprimentar o nosso presidente Mavius, nossos colegas vereadores, vereadora Fernanda. A gente estava vendo também a questão que sancionou aquela lei lá que vai liberar os recursos aí, começou os governadores a liberar, né? Querer flexibilizar aí. Aí, onde está o problema também e os prefeitos das capitais, onde está o problema. Tem a questão econômica também, mas aí vem aqui, Demer Valobão, muita gente trabalha em Teresina, né? A maioria aqui, muito trabalha em Teresina. Já houve casos de pessoas que chegou a ser 3, 4 que vieram num carro de Teresina, se infectaram, talvez por lá pelo trabalho, vieram para Demer Valobão. Tem que ter, como nós estávamos falando, mais rigidez nessa questão da fiscalização. Durante a semana, a fiscalização está sendo mesmo durante o dia, né? À noite, a gente não sei se algum de vocês já viram, mas durante a noite não está tendo. Tipo assim, que nem o próprio presidente falou. Tem pessoas aglomeradas na praça, vamos lá, tem que ter a fiscalização para chegar lá e dizer, ó, não pode, tem que acontecer isso. No meu ver também a questão da eleição, vai depender tudo do Covid, não adianta eles quererem botar para outubro, novembro, dezembro, tudo vai depender dessa pandemia, não adianta a gente questionar, que o vereador Petit já falou, quem decide, vai decidir é o deputado, também vai depender da pandemia. Quando começar a abrir o comércio, Teresina, aí é que a gente nos preocupa mais ainda a cidade de Melo Lobão, quando abrir mesmo de vez. Então, isso era o que eu queria deixar aqui registrado. No mais, essa live aí com a secretária, o prefeito e a diretora também é muito importante para mostrar também para a população também que a gente está bem preocupado também, está buscando algo, ver alguns exemplos de capitais ou cidades que deram certo e buscar trazer para o nosso município. Está aí essa, os recursos aí, intensificar os trabalhos.
Já que eu estou numa live bem aqui,
muito obrigado. Estou
no consultório.
Vereador, já bota no mudo aí que tu for falar, senão a gente sabe tudo que está falando. É, vereador Fernando, quer falar alguma coisa?
Não, obrigado,
professor. Só complementando aí com o Deildo diz, a questão da reunião, é interessante cada um, a gente fazer uma pauta, né, para a gente ficar uma coisa vazia. Durante esse tempo até lá, cada um bota, pode até mandar aí para o Honório alguma sugestão, alguma pauta para a gente tratar no dia. A gente faz um ofício, um documento, dando sugestões. Por exemplo, eu tenho a sugestão da praça, mas também eu tenho a sugestão da gameleira, por exemplo. A gameleira está tendo festa toda noite. O pessoal não está bebendo aqui, mas estão comprando bebida e a gameleira tem festa lá, com um carro de som gigante. Né? Aí tem que fazer uma barreira sanitária na descida ali, organizar. Tem que ver os pontos que estão acontecendo as coisas. Entendeu? Então, é aí onde está o problema. A gente tem que levar também alguma coisa para eles lá, para as autoridades, consistente. Alguma coisa que a gente está vendo que está errado, onde a gente pode ajudar. A questão da noite. Saber se realmente está tendo fiscalização à noite com o vereador da EFES. Né? Então, como sugestão, esses dois dias eu vou marcar o mais rápido possível essa live aí. E eu queria que cada um fizesse uma sugestão, né? Ou mandasse para a gente, para a gente fazer um documento só, ou a gente, cada um, falasse de maneira, né, contundente, de maneira bem embasada durante a live. Até porque nós vamos pegar um tempo das autoridades, né? Estão trabalhando na linha de frente. A secretária, eu não sei qual a situação dela, que ela foi, deu positivo, né? Positivou para a coronavírus. Eu não sei até que ponto ela pode participar, mas eu vou tentar falar com ela. E a Andréia e o Júnior, talvez seja mais fácil. O prefeito está de alta, né? Está alta médica. Então, senhores, a gente não tem mais nenhuma palavra para a gente registrar em ata, né? Nem de liderança e nem de vereador na tribuna. A gente não teve nenhum projeto de lei, deu entrada só, a LDO deu entrada, ainda está em tramitação nas comissões, e tinha um indicativo do vereador Leite. Eu quero dizer também aos novos vereadores que o indicativo também passa o indicativo ou no grupo, ou direto para o Honório, ou para mim, que a gente manda fazer o indicativo e colocar em pauta. É, não vamos parar o nosso trabalho, não. E a Câmara também está funcionando, pode deixar lá se quiser também a sugestão. Não tem problema nenhum, não. Certo? Alguma coisa mais por um momento, senhores? Senhores, sem mais nada por um momento, né? Declaro encerrada essa sessão do dia 3 de junho de 2020.